Vejo pelas manifestações físicas que se tem a cor geral. É assim? Portanto, as resoluções sobre a Casa da Música são adiadas para uma próxima oportunidade. Na próxima sessão.
Sim, Sr. Presidente, em primeiro lugar, se a Comissão não entender que há problema com isso, com esse adiamento, gostava de agradecer aos senhores deputados, bem que é uma prerrogativa do proponente, mas ainda assim exige disponibilidade dos restantes senhores deputados para fazer este debate, e solicitar então ao senhor Presidente que, se não houvesse também a oposição do partido do Bloco de Esquerda, que tem um projeto de resolução, aliás, que até deu entrada antes, que será discutido à partida no mesmo dia, que fosse agendado então, eu arriscaria a dizer, definitivamente, para a próxima reunião da nossa comissão, ou pelo menos seria essa a nossa intenção, e neste momento solicitava isso então.
Sim, senhor. Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra.
Senhor Presidente, nós não temos nada a opor a este requerimento do PCP.
Muito obrigado. Então, assim procederemos e, portanto, estes pontos serão que já tinham sido reagendados para hoje. Eu pergunto, havia uma ideia se o PSD e o CDS apresentavam algum projeto sobre esta matéria? Não. Então, portanto, haverá esta matéria. Sim, senhor. Passamos ao ponto 7. E, portanto, eu creio que conhecem os termos do problema, portanto, esta questão viajou até à Senhora Presidente da Assembleia da República, depois ao Conselho de Administração. Depois andou perdido, nós sabíamos que tinha passado, mas andava perdido o registro escrito, entretanto encontrou-se e está aqui. Bom, e portanto não há verba, não há cabimento orçamental para instalar este gabinete. E portanto o que eu proponho é o seguinte, portanto é suscitado, quer no debate no Conselho de Administração pela transcrição da ata que nos é feita, quer também no ofício que o Sr. Secretário-Geral nos envia, a possibilidade, com a qual eu concordo, de nós eliminarmos a pendência desta questão e, portanto, aprovarmos uma nova resolução que aponte isto noutro sentido. Não é? Bom. É isso que eu queria sugerir. E, portanto, eu queria sugerir o seguinte, que nós aprovássemos o parecer, o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Rui Santos, expurgado dos pontos 7 e 8, ou seja, das partes que apontavam para a criação do gabinete, e adaptando também os demais pontos a este texto. E o que eu sugiro é o seguinte, que o relatório... Sim. Não, mas tínhamos que aprovar mais uma coisa. Bom, que é isto que eu vou sugerir. E, portanto, que nós aprovássemos a orientação que nos é proposta pelo Conselho de Administração e também pelo Secretário-Geral. Isto é, que a resolução deverá ser reformulada, apontando para uma entidade externa, na primeira, que nós poderemos vir a ponderar, aliás, quando fizemos agora a audição com os laboratórios do Estado, aquele conselho que existe, se pode ou não pode, prestar esse serviço. Bom, e que, entretanto, que estas incumbências de comunicação com a EPTA, com a rede europeia de avaliação tecnológica parlamentar, seja feita por um relator desta comissão apoiado pelos serviços. Portanto, nós assumimos transitoriamente esta função, Na forma que for, porque, quer dizer, nós volta e meia temos uns convites, quer da EPTA para Bruxelas, ou aquela reunião que houve em Barcelona. Quer dizer, é importante, creio eu, que o Parlamento mantenha aquilo que se chama um focal point, um ponto focal para esta matéria. Não é? E, portanto, este processo é assumido pela nossa Comissão, para o efeito de designar um relator com o apoio dos serviços, que desempenhará essas funções, na forma que for possível, até haver uma entidade externa que, consoante é sugerido pelo Conselho de Administração, com o apoio da Sra. Presidente e creio que do Secretário-Geral, possa encaminhar-se para aquilo que é o terceiro dos modelos. Não é? Portanto, este relatório, no fundo, existem três modelos na Europa. Pondo o mesmo que eu disse, noutras palavras. Um gabinete autónomo no Parlamento. Era para isso que nós nos encaminhámos, porque esse era o sentido da resolução. Uma vez que não existe, nós vamos apontar para o terceiro modelo, que é uma entidade independente exterior ao Parlamento, que ficará em estudo, não é? Nomeadamente pode ser se os laboratórios de Estado podem ou não ser base para isso. Até lá, funcionamos de acordo com o modelo 1, de uma forma mais mitigada, que é a existência de um gabinete na comissão parlamentar respectiva. Não é bem um gabinete, é um relator com o apoio dos serviços. De acordo? Se esta orientação estiver de acordo, eu redigiria, contrastando com o apoio dos serviços e contrastando com o Sr. Deputado Rui Santos, o texto definitivo e viria aqui para a aprovação formal. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP julgo ter sido o único partido que não votou favoravelmente o ponto da resolução que dizia que se defendia a criação de um gabinete parlamentar. Portanto, estamos particularmente não só à vontade, como de acordo com a sugestão que o Sr. Presidente acaba de fazer. O PCP nunca foi, digamos, nunca nutriu grande simpatia pela solução da criação de um gabinete parlamentar de avaliação tecnológica, e, portanto, esta solução parece-nos bastante melhor. Um dos modelos europeus, como sabemos, é o dos próprios deputados fazerem a avaliação tecnológica, que é, na verdade, aquele que existe aqui. Portanto, nós podemos socorrer-nos daquilo que entendermos para fazer o nosso julgamento científico, o nosso julgamento político, peço desculpa. Nada impede um deputado de se aconselhar junto das entidades científicas que ele entenda. Aliás, a própria Comissão pode, e obviamente por cortesia o Laboratório de Estado responderá, a fornecer os estudos que tenha sobre uma determinada matéria. Um Laboratório de Estado está ao serviço da República. Caso o Laboratório de Estado não forneça diretamente à Assembleia pode requerer ao Governo que lhe faça chegar o estudo do Laboratório de Estado. Olha, sobre, por exemplo, o minério, ou sobre transgénicos, ou o que quer que seja. Portanto, eu julgo que nós hoje temos instrumentos para garantir, sem custos acrescidos, uma assessoria tecnológica bastante de qualidade, bastante fiável aos deputados portugueses. E, portanto, a outra solução seria a Academia das Ciências, como é em alguns dos países da União Europeia, onde a Academia das Ciências tem, todavia, características algo diferentes da nossa Academia de Ciências. E, portanto, eu era apenas para dar nota de que não faria questão de que fosse transitória, como deu a entender o Sr. Presidente, a situação que vamos propor. Acho que deveria ser, portanto, sem nenhuma intenção temporal. É uma solução que me parece bastante razoável, que a Assembleia coloque em prática todos os outros pontos do projeto de resolução que já foi aprovado, substituindo então o da criação de um gabinete parlamentar de assessoria tecnológica por esta solução de melhorar os mecanismos de articulação com os organismos de Estado que fazem avaliação tecnológica hoje para a República, que são os laboratórios de Estado. Sem prejuízo de um deputado querer contactar um centro de investigação de uma universidade que é laboratório associado e não laboratório de Estado e poder fazê-lo, como é evidente. Não tem nenhuma obrigação, um centro de investigação privado não tem nenhuma obrigação perante um deputado. Mas também, eu próprio já fui buscar assessoria tecnológica a centros de investigação. Se me o quiserem dar, como é evidente, não são obrigados. Um laboratório de Estado, eu julgo, que terá até gosto em fornecer o que tenha sobre a matéria ou até em fazer trabalhos, embora, evidentemente, teria de ser criado o Conselho, porque o Conselho nunca foi criado, isso é um problema. E, portanto, mas aí teria de ser uma lei, não é? Uma lei da República para formar, para criar o organismo que faz a charneira entre a Assembleia e os laboratórios de Estado, o coletivo dos laboratórios de Estado.
Sr. Deputado Rui Santos.
Concordo com a sua sugestão, Presidente.
Mas, enfim, aqui o Sr. Deputado Miguel Tiago era mais adepto de estabilizarmos na figura do, do relator, não é? Portanto, isto é uma incumbência permanente desta comissão, a qual designará um relator que se apoia nos serviços como normalmente, e recorrerá às entidades externas na medida das solicitações.
Sim.
Mas, portanto, haverá um ponto focal. Eu admito, mas, enfim, nós não, nesta altura nós vamos ter uma reunião com os relatórios de Estado. E, portanto, pode ser uma audição, está prevista agora. Não, isso é audição. Mas temos outra vez cá o fórum. E, portanto, poderíamos também discutir com eles esta questão. Por isso é que eu mantinha ainda em alternativa. Depois afinávamos o tiro para a resolução, consoante víssemos. Se este Conselho tiver, podemos encaminhar-nos para o modelo 3, entidade independente. Se não, regressamos à forma mais doméstica, não é, caseira, do relator.
Não quero que esta discussão nos tome demasiado tempo, mas apenas para dar nota de que eu não entendo o relator como o eixo da avaliação tecnológica, mas sim como o eixo da nossa ligação à EPTA.
Sim, sim.
E, portanto, que deve ser mantida, julgo, preservada, e portanto, e eventualmente, se viermos a ter um organismo, ele deve também integrar a EPTA. Mas deve articular-se com a EPTA e integrar a outra rede, que agora não lembro do nome. A EPTA, porque é do Parlamento Europeu, e há uma outra rede que é...
STOA.
Exatamente. STOA. Portanto, se viermos a dispor disso, deve integrar. O relator, na minha opinião, não seria o nosso assessor tecnológico. Seria apenas o eixo de ligação a esses organismos. Porque, exato, pronto, era só para clarificar.
É o nosso isso. Focal point, chamemos assim. É o nosso responsável para esta articulação. E, portanto, e que se articula, enfim, connosco, nós tivemos um problema. Passamos ao relator e ele articula-se quer com as redes internacionais, quer com os recursos externos à Assembleia, que podem fornecer a informação que, obviamente, nem a Barriga, nem a Cristina Tavares, nem a doutora Teresa Fernandes, nem a Fernanda podem fornecer. Portanto, no fundo, os recursos que nós temos para isto são estes, é com eles que temos de trabalhar, e, portanto, digamos, é o maestro e o sinaleiro e o distribuidor deste jogo. De acordo? Pronto. E quem é que redige? Redijo eu com os serviços? Está bem, então eu verei. E virá aqui. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado.
Está bem. Eu consultarei.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, em primeiro lugar, só para que fique registro, que isto não tem nada a ver com o trabalho do deputado Rui Santos, que eu acho que é... Mas convém só dizer que foi ultrapassado pela realidade, mas que o trabalho dele em relação àquilo que lhe foi proposto está perfeitamente bem feito. Acho que a proposta do deputado Miguel Tiago não tem problema nenhum. Aliás, se nós virmos aqui alguns dos parlamentos nacionais funcionam, por exemplo, estão aqui referenciados as atividades que fazem neste âmbito, como aquela que é o nosso café de ciência, por exemplo. Creio que era a Eslovénia ou a Eslováquia, porventura. A Eslovénia não tem nenhum organismo, mas na última legislatura organizou instalações do Parlamento, palestras abertas ao público de cientistas pertencentes à Harvest of Knowledge. Noutro país, já não me recordo qual era, é na Finlândia, a Comissão do Futuro, enfim, aquelas coisas, mas organiza visitas a universidades, centros de investigação, conferências sobre os temas de ciência. Quer dizer, muitas destas coisas é o que esta Comissão faz com muita naturalidade, sem qualquer tipo de problemas. Algumas das coisas que aqui estão referenciadas têm um board, um órgão independente, mas, por exemplo, na Dinamarca faz-se referência aqui que até já há uma aposta para extinguir. Quer dizer, portanto, nós se calhar aqui até com esta dinâmica poderíamos aqui fazer este meio termo, ter o relator a contactar com esta rede. Se isto não nos obrigar orçamentalmente, melhor ainda, não é? Porque muitas vezes nós temos estas solicitações das redes europeias, mas depois pesam muito e temos que adaptar uma realidade nacional que se desenvolveu noutro sentido para fazer jus a uma realidade que noutros países da Europa faz sentido, mas se calhar cá não faz. Então eu acho que a opinião que está em cima da mesa é talvez o melhor caminho e o Parlamento não sai mal com isso.
Portanto, eu farei um texto substituindo os pontos 7, 8 e 9 do relatório preparado pelo Sr. Deputado Rui Santos, que eu uma vez mais agradeço, e ajustando em conformidade o ponto 10 e as conclusões, o ponto 10 não, as conclusões, e depois será circulado para nós aprovarmos formalmente, e portanto tem que acolhermos a orientação. Depois teremos que designar depois um relator, E, portanto, fica aberto desde já esse processo, quem se candidate, não sei se o Sr. Deputado Ruiz Santos queria continuar com isso, bom, e talvez, e eu creio que era útil, se fosse possível até ao final da sessão legislativa, nós estabilizarmos ideias e ajustarmos a resolução para não estarmos, quer dizer, legarmos ao futuro a situação esclarecida, não é? E não um vazio como o encontramos e deu origem a este quid pro quo. Pronto, muito obrigado. Passamos, o 8 está, passamos ao ponto 9, que é um requerimento do PCP dirigido ao senhor, não, dirigido a nós, mas para pedir a comparência do senhor Ministro da Educação. Tem a palavra o senhor Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, senhor Presidente. O texto do requerimento julgo que explica bem. À margem de qualquer processo negocial ou negociação sindical, como a lei obriga, quando se trata de salários e alterações no plano salarial, tal como obriga noutras matérias dos direitos laborais, os professores do quadro, porque isto já sucedia, como os senhores deputados sabem, com professores contratados que, embora na altura criticado pelo PSD e pelo PCP, curiosamente, quando o PS teve essa, tomou essa opção de financiar os professores contratados que estavam envolvidos em processos de formação e ensino profissional pelo POPH, lembro-me bem que o PCP criticou, outros partidos criticaram, e o PSD foi um deles. Agora, como se não bastasse, não só mantém essa situação, como os professores contratados, como os professores do quadro, que têm ações, que têm uma parte da sua componente letiva afeta a qualquer atividade do foro do ensino profissional, começaram a receber quatro recibos de vencimento. Portanto, uma parte portanto, o recibo normal, correspondente às horas não do ensino profissional e que vem do Orçamento do Estado, os duodécimos, correspondentes a essa componente do seu salário. Depois, surpreendentemente e sem qualquer aviso, uma parte correspondente à componente letiva em ensino profissional vinda do POPH, mais o duodécimo correspondente a essa parte. Portanto, houve uma reafetação destes recursos humanos ao POPH, sem qualquer discussão ou negociação, e isto tem implicações políticas, evidentemente, não são única e exclusivamente de onde vem o dinheiro. Tem a ver, inclusivamente, com a estabilidade...